Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, o impacto do caso Master na cena pré-eleitoral. A relação que veio à tona de Flávio Bolsonaro com o banqueiro Daniel Vorcaro. As repercussões do episódio na direita e seus impactos em articulações nacionais e estaduais. As incertezas quanto ao avanço do inquérito conduzido pelo ministro André Mendonça. As dificuldades da direita e as apostas do governo Lula. Eu converso com o jornalista Fábio Zambelli, diretor de Public Affairs do Grupo Impress. Bem-vindo, Fábio. Prazer recebê-lo mais uma vez no Mundo Político.
Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação participar do Mundo Político.
Fábio, quanto esse áudio de Flávio Bolsonaro, né, pedindo dinheiro para o banqueiro Daniel Vorcaro um dia antes, né, dele ser preso no ano passado, que foi revelado aí em reportagem exclusiva do The Intercept Brasil, já abalou a pré-campanha do presidenciável do PL?
Olha, Marco, foi um áudio, né, que, muito menos pela consequência criminal ou algum tipo de irregularidade que possa ser descoberta a partir desse áudio, ele já revela um grau de intimidade, uma proximidade do candidato à presidência da República, pré-candidato ainda, Flávio Bolsonaro, com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que é hoje pivô do principal escândalo político no país, que é o escândalo do Banco Master. Então, nem entrando no mérito das consequências dessa investigação e da possibilidade dessa investigação descobrir alguma prática irregular dessa conduta do senador Flávio Bolsonaro, ele já cumpre esse papel de trazer para o centro da campanha, da principal campanha da oposição no Brasil, que é a campanha de Flávio Bolsonaro, o escândalo do Master, que era algo que as duas principais campanhas vinham tentando se afastar o máximo possível do personagem Daniel Vorcaro e das consequências dessa investigação, já que o ex-banqueiro está negociando uma delação premiada, uma contribuição à justiça em que ele poderia comprometer muitos atores políticos. Independentemente disso, a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal já têm à sua disposição os conteúdos dos telefones celulares, das conversas que constam dos telefones celulares do ex-banqueiro. Então, quando você traz com um áudio, materializa essa ligação do principal candidato da oposição com o ex-banqueiro, sobretudo naquela condição em que ele mostra alguma intimidade, ele usa ali expressões como meu irmão, e a outra expressão dizendo que estaria junto com ele até o fim, e além disso, né, faz um pedido de recursos que seriam usados ali para financiar o filme que está sendo produzido, que retrata a trajetória do seu pai, Jair Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. A natureza dessa conversa e o contexto em que ela se dá já são suficientes para produzir um estrago reputacional, digamos assim, na candidatura de Flávio Bolsonaro. A grande questão, Marco, é que existe um eleitorado no Brasil hoje muito cativo de apoiadores de Jair Bolsonaro e do grupo de Jair Bolsonaro, que tem muita resistência, né? É um bloco muito blindado, que tem uma camada ali de proteção, é quase que impermeável a esse tipo de denúncia. As denúncias, essas narrativas que são colocadas na campanha eleitoral para esse grupo, elas produzem pouco efeito. É um eleitorado que é muito cativo, que é muito consolidado e que defende Bolsonaro em qualquer circunstância. E nesse caso, a gente vai olhar nas próximas semanas, nos próximos dias, mas é bastante provável que a repercussão do ponto de vista das intenções de voto, ou seja, nas pesquisas, não seja tão expressiva assim. Eu diria que é um abalo, é um dano ali, é um dano estrutural, sim, a campanha de Flávio Bolsonaro, mas ainda ele, por enquanto, está muito no meio político, né? A gente percebe as reações mais dos aliados políticos, do meio empresarial, do mercado, dos formadores de opinião, que estavam ali naquele momento, na última semana, seria o momento em que o candidato Flávio Bolsonaro iria se apresentar de uma forma mais objetiva ao público para as eleições de 26, visto que até o momento, desde que foi lançado candidato lá em dezembro de 2025, no linguajar da política, né, se diz que ele vinha jogando parado, né? Ele basicamente se aproveitava do desgaste de aprovação do presidente Lula, da rejeição, alta taxa de rejeição ao presidente Lula, e vinha crescendo de forma progressiva nas pesquisas e intenções de voto. Exatamente na última semana, que seria o momento em que ele apresentaria, para além do mundo político, as suas credenciais para uma campanha presidencial, ou seja, teria que parar de jogar parado, na expressão que se usa no jargão político, ele vem com essa credencial, digamos, um pouco mais tóxica, que é mostrando uma relação dele pessoal com o pivô do principal escândalo político do país no momento.
Quando você diz, né, que as pesquisas podem não mostrar uma alteração em intenções de voto, tem a ver com o antipetismo para uma parcela considerável da sociedade ainda ser bastante forte, né, mais forte, de repente, até do que um eventual desdobramento desse caso?
Olha, Marco, é bastante provável que exista oscilação nas intenções de voto. Até porque o caso gerou uma enorme repercussão nas redes sociais, no ambiente digital, nessa comunicação que é muito forte para pautar o debate público, que é o meio digital, a comunicação digital. Então, é bastante provável que alguma oscilação vá aparecer nas próximas pesquisas. Já estão aparecendo oscilações nos trackings. O que eu tenho dito é que eu acho improvável que sejam oscilações muito expressivas, ou seja, numa mudança muito expressiva a ponto de desgastar profundamente uma candidatura. É muito mais uma oscilação que mostra, pode aumentar a desconfiança em direção a um candidato do que derreter, fazer com que essa candidatura derreta rapidamente. Porque você mencionou, o motivo é um pouco esse que você mencionou, Marco. Existe hoje uma tomada de posição inicial de uma parte importante do eleitorado brasileiro que defende o presidente Lula, de um lado, e o ex-presidente Bolsonaro, de outro, sob qualquer circunstância. Então, qualquer denúncia, qualquer suspeita que venha a pairar contra um ator desses dois campos, ela tende a ser tratada pelo eleitor que gosta, que tem essa linha ideológica, como uma denúncia da oposição, uma tentativa de desestabilizar uma candidatura. Essas teorias conspiratórias, elas são muito fortes nesses dois grupos políticos mais consolidados. Então, por isso que um episódio dessa dimensão, que em situações normais de temperatura e pressão na política, se nós estivéssemos vivendo um processo tradicional na política brasileira, um processo normal, eu diria assim, seria muito prejudicial à candidatura, poderia até ser fatal uma candidatura, um áudio com esse conteúdo. O problema é que, nesse momento, nós não estamos vivendo no país condições normais de temperatura e pressão na política. Nós estamos vivendo, desde 2018, um processo de profunda radicalização, profunda polarização, e os dois polos têm visões muito contundentes a respeito dos seus líderes. A tamanha essa visão contundente e preponderante ali em defesa dos seus líderes, que nesses casos em que aparece, vem à tona um elemento que me parece incontestável, que é um áudio, né, o qual não existe até agora nenhuma tentativa de negar a existência do áudio. Mesmo assim, uma parte importante do eleitorado vai entender que é uma conspiração ou uma armação para enfraquecer o seu candidato.
Há relatos, Fábio, no meio político, de uma quebra de confiança no senador entre líderes, né, de partidos ali que orbitavam a sua candidatura. A depender de novos desdobramentos, né, temos aí a perspectiva de delação de Daniel Vorcaro, inquéritos da PF em andamento, PF tentando aí rastrear para onde foi esse dinheiro, né, que colocado aí no fundo lá nos Estados Unidos, esse dinheiro que Flávio pediu ao Master. Essa candidatura pode sofrer algum abalo mais significativo e se, por exemplo, o fato de Michele Bolsonaro já ser cogitada, né, em conversas de bastidores é sintomático?
O meio político reagiu muito mal ao áudio, porque o senador Flávio Bolsonaro, reiteradas vezes, desde que foi lançada a sua candidatura em dezembro, vinha assegurando para os principais aliados, os coordenadores da campanha, aqueles operadores que estão colocando de pé a candidatura de Flávio Bolsonaro, de que não havia nenhum risco de aparecer, seja no processo de delação, seja nas investigações, seja na coleta de dados dos telefones celulares de Daniel Vorcaro, nenhum tipo de conexão mais direta dele com o ex-banqueiro. Então, como era um argumento que ele vinha apresentando de forma reiterada para esses líderes do centro político, quando vem à tona um áudio sem que ninguém tenha tido uma preparação prévia, inclusive para criar argumentações que pudessem defender o senador, todo o meio político foi pego totalmente de surpresa na última quarta-feira com esse conteúdo. Isso gera uma crise de confiança, né? O que eu chamo de é um abalo reputacional para a candidatura do Flávio, porque os seus principais aliados começam a acreditar que existe a possibilidade de aparecer algum outro indício, alguma outra conexão de Flávio Bolsonaro diretamente com Daniel Vorkaro, até porque essa mensagem, se a gente for analisar tecnicamente, ela deve existir, ela é provável que exista nesse material que já está à disposição da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal, ou seja, os telefones celulares de Daniel Vorkaro, algum tipo de comunicação pretérita, ou seja, anterior a esse áudio, e algum tipo de comunicação posterior a esse áudio. Então, é bastante provável que essa história vá ser contada no momento em que esse conteúdo todo vier à tona no âmbito da investigação que é conduzida hoje pelo relator André Mendonça lá no Supremo Tribunal Federal. Então, esse prejuízo, esse dano do ponto de vista reputacional, a confiança, a credibilidade da candidatura, ele me parece em conteste. A questão é que o meio político também está encontrando, desde quarta-feira, uma maneira de digerir melhor essas informações, buscar mais dados sobre qual é o nível de conexão direta do Flávio Bolsonaro com o ex-banqueiro, se de fato foi apenas ali um pedido, como ele mesmo alegou, né, de um filho, um pedido meio desesperado de recursos para financiar um filme que estava já em fase final de produção, que retrata a trajetória do pai, que na visão de muitos aliados aí do ex-presidente seria fundamental, inclusive, para dar dimensão global, né, pela relevância dessa produção ao drama enfrentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no Brasil, né, já que existe uma narrativa construída pelo campo da direita de que o ex-presidente seria vítima de uma grande injustiça. Esse filme seria importante para dar a amplitude a essa narrativa. Então, vai ficar mais claro nas próximas semanas se as conexões, se as conversas, se as trocas de mensagens eram exclusivamente para o financiamento dessa produção cinematográfica, se havia outra troca de mensagem, outro contexto para a comunicação entre o senador e o ex-banqueiro. Então, o que me parece claro é que a classe política hoje está em compasso de espera, aguardando mais informações e aguardando um direcionamento dessa investigação para que ela chegue ou não em outros elementos. Caso seja um episódio isolado, que fique circunscrito a essa troca de mensagens para uma finalidade muito específica, vai depender de um outro fator, como você mencionou, que é fazer uma trilha desses recursos para verificar se esses recursos, se houve repasse, se eles foram repassados para a produção ou se teve alguma finalidade diferente daquela que foi anunciada. E aí é um outro desdobramento já reputacional dessa crise, né? Se a gente tiver, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, se ele de alguma maneira for afetado pelo rumo das investigações. Então, me parece que hoje a fotografia dessa crise ainda está incerta. A gente não sabe ainda dizer quais são as consequências. O fato é que ela já produziu ali um abalo à confiança da candidatura do Flávio Bolsonaro no meio político, repito. No meio político me parece muito claro isso. Com os eleitores, eu ainda preciso ter um pouco mais de informação para entender se ele teve algum tipo de impacto. Na minha avaliação, o impacto ainda eleitoral ainda não é tão expressivo.
Michele Bolsonaro já estava calada sobre essa pré-candidatura de Flávio e segue assim, né, por hora.
Exato. O caso da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, para mim é bastante importante, porque me parece evidente que ela é um nome, foi um nome trabalhado durante muito tempo pelo campo da direita como uma possível pré-candidata à presidência da República, mas que perdeu um pouco de tração política exatamente pela ação da família Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos três filhos mais influentes, digamos assim, do núcleo bolsonarista, que são o Eduardo, o Flávio e o Carlos Bolsonaro. Me parece que nenhum dos três concordou com qualquer possibilidade eleitoral que passasse pela ex-primeira-dama Michele. Isso me parece que resiste a esse posicionamento. Então, tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro como os três filhos, que têm mais importância política, eles são radicalmente contra o lançamento de uma candidatura da Michele Bolsonaro, isso antes da crise do Master e depois também. Por isso, embora exista ali dentro do Partido Liberal um grupo bastante importante que considera que a Michelle, inclusive, poderia ser mais competitiva numa eleição nacional, porque ela teria uma rejeição menor, que ela dialogaria melhor com as mulheres, que é um eleitorado feminino que é muito resistente ao campo da direita, e também por ela ser muito vocal junto ao público evangélico, que também tem sido decisivo nas últimas eleições, a Michelle poderia ser mais competitiva do que o próprio Flávio no enfrentamento eventual no segundo turno contra o presidente Lula. O que ocorre é que não existe hoje respaldo, que eu chamo dessa franquia política dos Bolsonaro, para que ela seja representante desse grupo nas eleições. Então, quando surgem discussões dentro do ambiente político, sobretudo no PL, no Partido Liberal, partido do qual a Michelle, ao qual ela é filiada e onde ela preside ali o núcleo de mulheres, o PL Mulher. E uma parcela importante do PL gostaria até de lançá-la como uma alternativa ou de pelo menos colocar esse debate em campo. O que existe é uma interdição da família Bolsonaro para que a Michelle seja, entre aspas, escolhida ali até como um plano B nesse momento. Então me parece uma alternativa bastante improvável hoje.
Para fechar nossa conversa sobre a direita e podermos falar do governo Lula, outros presidenciáveis desse campo reagiram de forma distinta. Romeu Zema com condenação imediata mais eloquente à postura de Flávio e Ronaldo Caiado cobrando explicações em tom mais brando. Como você entendeu esses gestos?
Você resumiu bem, Marco. Assim, o ex-governador Romeu Zema ele foi muito rápido, né? Acho que talvez até um pouco precipitado na minha avaliação, porque o senso de oportunidade de, sem ouvir as explicações do candidato Flávio Bolsonaro, com quem, é bom lembrar, duas semanas antes o ex-governador fazia ali vídeos muito mostrando uma proximidade, inclusive discutindo uma chapa sendo vice de Flávio Bolsonaro. E, de repente, quando estourou o áudio, em algumas horas depois, ele já foi à rede social para fazer críticas severas àquela conduta. Inclusive, antes do primeiro posicionamento oficial da candidatura de Flávio Bolsonaro. Então, me pareceu ali uma tentativa de se posicionar muito rápida, né? Muito típica, aliás, de quem não é um político tradicional, como o governador Zema tenta se colocar numa posição de não ter cedido ali à política tradicional. Só que essa velocidade com que ele se posiciona contra o Flávio Bolsonaro, como o eleitorado dele é bolsonarista, ela cobrou um preço, né? E o ex-governador passou a ser taxado por isso, desde então, de traidor e até vem sendo objeto de uma grande campanha de cancelamento por parte da direita mais bolsonarista desde então. Um dado importante, Marco, que a gente tem que prestar atenção, é que vários diretórios estaduais do Novo, que é o partido do ex-governador Romeu Zema, vieram a público para defender Flávio Bolsonaro, contraditando, inclusive, essa conduta inicial do presidenciável do partido, que é Romeu Zema. Então, isso mostra que esse apetite ali, essa voracidade para ocupar o espaço político é muito de imediato, está custando e deve ter um custo político para o ex-governador Zema. O ex-governador Ronaldo Caiado, que também é aliado do bolsonarismo e também é pré-candidato à presidência, ele foi mais cauteloso, né, na sua resposta, eu acho que exatamente pensando em que ele depende dos votos do bolsonarismo caso queira ir para um segundo turno. Então são condutas bem diferentes e eu acho que o eleitor, sobretudo aquele apoiador de Jair Bolsonaro e da sua família, ele foi muito duro na reação no questionamento à conduta de Romeu Zema, inclusive citando como comparativo a conduta de Ronaldo Caiado, que foi muito mais cautelosa, foi muito mais prudente no sentido de esperar o posicionamento do Flávio Bolsonaro e não ali de imediato já tecer críticas àquele tipo de conversa, de pedido de recursos para o ex-banqueiro. Então, são condutas bem distintas, mas que mostram como a nossa política está radicalizada, está polarizada, e esses candidatos que eu chamo de terceira via, eles acabam, como eles estão, na verdade não é uma terceira via, né, é uma segunda via, porque eles estão todos do lado da direita, eles dependem muito do voto do campo bolsonarista. Então, à exceção do candidato do Missão, Renan Santos, que tem sido crítico aos dois campos, né, o campo da esquerda e da direita, e esse sim pôde surfar bastante essa semana com a crise na campanha de Flávio Bolsonaro, os dois candidatos que estão em partidos, o Novo e o PSD, o Ronaldo Caiado e o Romeu Zema, que estão no campo da direita, mas dependem dos votos de Bolsonaro, esses ficaram ali numa espécie de encruzilhada nesse momento em que existe ali, entre aspas, um ataque especulativo à candidatura do Flávio.
Falar agora do governo Lula. Fábio, após um momento complicado ali no final de abril, início de maio, né, que coincidiu com rejeição do nome de Jorge Messias para o STF, queda no veto da dosimetria, né, aprovação também ali claudicante do governo. O último levantamento da Quest mostrou sinais de recuperação do governo entre mulheres e entre os eleitores dito independentes. O que explica essa volatilidade?
Olha, Marco, uma questão importante que a gente precisa olhar com atenção, né, nesse momento de ano eleitoral é que, no Brasil, o Instituto da Reeleição, né, que foi criado ali por ocasião do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, ele, como se diz na política, ele foi criado para reeleger, né? Então é importante a gente levar em consideração que governantes no cargo, eles têm muitas vantagens para competir num processo eleitoral. O presidente Lula é uma liderança popular bastante consolidada, né, no país. Embora exista um desgaste de imagem muito significativo, e a sua taxa de rejeição mostra isso, ele é um personagem político que tem um instinto político bastante aguçado. Isso não pode ser tirado do presidente, uma intuição muito aguçada. E o que aconteceu desde dezembro, quando houve um crescimento orgânico da candidatura de Flávio Bolsonaro, a reboque desse aumento da rejeição ao governo, essa desconfiança em relação aos rumos do governo e até as chances eleitorais do presidente Lula, é que tanto o seu governo quanto a narrativa do campo da esquerda ficou uma espécie de vácuo, né? Não houve uma resposta ao crescimento do Flávio Bolsonaro durante quase 4 meses. A esquerda parece que ficou assistindo, um pouco incrédula, ao avanço do candidato apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro, e as simulações de segundo turno já mostravam o Flávio Bolsonaro numericamente à frente de Lula. O que nós vimos desde a rejeição do Jorge Messias, como você mencionou, ao Supremo pelo Senado Federal até a última semana, então foram duas, parece muito tempo, mas foi pouco mais de 2 semanas, é que o governo conseguiu, inclusive usou a rejeição do Jorge Messias para embalar ali, para empacotar um discurso de defesa da sua agenda positiva, escolhendo quase que um inimigo, né? O inimigo político, o presidente Lula, é bom lembrar, ele foi à Rede Nacional de Televisão no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, para dizer que ele era vítima de um ataque do sistema político, sistema, aliás, do qual ele faz parte, aliás, ele é o presidente da República, ele é o chefe do Executivo. Mas ele conseguiu, ele usou essa derrota no Senado para dizer que o sistema político estava tentando impedi-lo de implantar, de implementar uma pauta em defesa das pessoas mais pobres, do trabalhador brasileiro. E aí ele engatou a defesa do fim da jornada 6x1, que é um tema muito popular, sobretudo entre as mulheres que trabalham no setor de serviços, no setor comercial, nas grandes metrópoles. Ele engatou na sequência um projeto de renegociação de dívidas, quer dizer, tratando as pessoas, o brasileiro endividado hoje com prioridade, para a renegociação desses débitos, reabilitando essas pessoas para voltar, né, ao consumo. Na sequência, ele conseguiu uma reunião muito produtiva do ponto de vista da imagem com o presidente Donald Trump, né? É bom lembrar que foi uma reunião sem muita consequência prática do ponto de vista diplomático, mas que, em termos de imagem, reforçou o posicionamento do presidente Lula como estadista. Ele foi recebido pelo presidente da maior potência do planeta, na Casa Branca, com uma certa deferência, com vários adjetivos elogiosos publicizados pelo presidente Trump, o que não tem sido comum, é bom a gente lembrar, né? Que o presidente Trump tem submetido ali alguns líderes políticos a verdadeiras sessões de humilhação pública quando elas vão à Casa Branca. O presidente Lula saiu dessa reunião com um posicionamento, com um estofo de estadista renovado, e voltando ao Brasil, ele ainda conseguiu implementar, dar pelo menos um pouco de tração à sua agenda positiva. Com isso, o governo coloca uma narrativa nas ruas, que é uma narrativa de dizer para o eleitor que o presidente, embora tenha sofrido derrotas políticas que ele atribui ao sistema político, né, que estaria defendendo os interesses dos mais ricos, ele está começando a colocar na rua uma plataforma de defesa dos interesses das pessoas mais pobres, que é a base social do presidente Lula histórica. Então, o governo saiu daquela retranca, daquela defensiva em que ele estava até o mês de abril, e hoje coloca, digamos assim, o seu bloco na rua, expondo ao eleitor uma plataforma eleitoral para ser escrutinada até as urnas. Então, me parece que esse resultado das pesquisas, já mostra uma recuperação na aprovação do presidente, embora, é bom que se diga, ela sempre recupera um pouco, né, dentro da margem de erro, nunca tem aquela explosão de aprovação, ela já é reflexo dessa inserção do bloco, digamos assim, do governo Lula na rua nesse processo eleitoral.
Queria encerrar nossa conversa, Fábio, com um dado do Datafolha desse fim de semana, que apontou ali, né, que a relação entre o governo Lula e o Congresso Nacional é vista por 70% da população como de mais confronto do que colaboração, ainda que o Planalto, né, tenha conseguido aprovar parte de sua agenda econômica nos últimos anos. Como essa percepção, a seu ver, Fábio, pode impactar eleitoralmente?
Olha, Marco, eu vejo que, por incrível que pareça, esse estado de confronto do executivo com o legislativo, que acho que o eleitor consegue definir muito claramente. Existe, de fato, um confronto, né? Acho que essa pesquisa mostra que as pessoas estão de olho para esse embate executivo-legislativo. Agora, do ponto de vista eleitoral, ela tem mais bônus do que ônus para o governo Lula, porque eu diria que para o eleitor é mais fácil colocar o Congresso como inimigo do povo do que como aliado, né? Esse é um ponto que o governo tem explorado muito, não é a primeira vez, né? Em vários momentos em que houve derrotas do executivo no legislativo, o governo e a sua militância, os apoiadores do presidente Lula vieram a público ali para inclusive constranger o Congresso Nacional, taxando ali como inimigo dos mais pobres, né? Como defensor dos interesses dos mais ricos. Então eu diria que esse embate, escolher o Congresso como inimigo, me parece uma estratégia política, não é só ocasional, me parece uma estratégia política já posta para o processo eleitoral e que vem sendo construída gradativamente nesse terceiro mandato do presidente Lula, na medida em que ele, desde o princípio, ele se recusou a fazer acordos muito objetivos com o centro, com aquele centrão, aquele bloco que manda na pauta no Congresso hoje. O governo fez muito menos concessões do que tinha feito na sua primeiro e na sua segunda gestão, o presidente Lula, para esse grupo, para formar a maioria no Congresso. Eu diria que, pela primeira vez, o presidente Lula encerra um ciclo, encerra um mandato, esse terceiro mandato, sem ter uma maioria robusta no Congresso Nacional. Ele depende do Centrão para aprovar todos os projetos. E, ao mesmo tempo, ele tem usado essa massa crítica que existe ao Congresso Nacional para pressionar os parlamentares quando tem temas mais populares, né, que até alguns dizem que fazem parte de uma certa agenda populista para ganhar votos. Mas o fato é que o governo usa essa massa crítica, que vem do eleitorado, como a pesquisa mostra, para pressionar o Congresso, onde ele não tem maioria objetiva, maioria folgada de votos, para conseguir aprovar os seus temas da sua pauta prioritária. Então, me parece que hoje interessa para o Executivo essa zona de confronto, essa zona de embate, e o eleitor interpreta de forma correta que existe, de fato, hoje, uma linha de conflito, de embate entre os poderes, e também o judiciário se insere nesse processo, porque, em tese, o judiciário sempre foi visto como um árbitro dessa disputa, nesse caso, quase que se mistura com a disputa política, né? É quase um ator adicional nesse embate entre os poderes em Brasília.
Jogo muito complexo, né? A gente vai ver novos capítulos nos próximos meses, esperamos contar com suas análises mais vezes, Fábio.
Muito obrigado pelo convite, Marcos. Estou à disposição aqui sempre que vocês chamarem.
Um abraço.
Um abraço.
Eu conversei com o jornalista Fábio Zambelli, diretor de Public Affairs do Grupo Impress. Falamos sobre as repercussões das revelações mais recentes do caso Master para a direita, o momento do governo Lula e os elementos que podem impactar o quadro eleitoral do país nos próximos meses. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.